Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais. Hoje, dia 23 de setembro, o mês está passando muito rápido. Começa agora mais um Manhã RBA Litoral. Meu lado, Tânia Maria. Bom dia, Tânia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas. Vamos para mais uma edição do Manhã RBA Litoral desta quarta-feira nublada, né? Com friozinho, mas pelo menos hoje a chuva diminuiu. Ontem choveu bastante. A gente fica preocupada aí com as áreas de risco, né? Mas hoje o tempo já deu aí uma estiada, apesar do sol estar escondido, mas pelo menos não está chovendo tanto. Felizmente. Então, bom dia para todo mundo. Ótima quarta-feira. Vamos começar aqui nossa falar das notícias. O presidente Bolsonaro abriu nesta terça-feira a Assembleia Geral da ONU. No discurso gravado, Bolsonaro disse que é um exemplo para o mundo na gestão ambiental. Segundo ele, o Brasil tem sofrido ataques internacionais por causa de interesses comerciais.
Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Juntamente com o Congresso Nacional, buscamos a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes. Lembro que a região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria.
Não, o discurso do presidente foi aí um festival de mentiras, culpando os indígenas, os caboclos pela queimada nas áreas, um absurdo. E ele não assumiu qualquer responsabilidade, apostou na teoria da conspiração. Enquanto isso, os números do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que no Pantanal os números de focos de incêndios ultrapassam 16 mil, o pior registrado pelo Instituto até hoje. Na Amazônia, neste mês, os focos de incêndio cresceram 86% em relação ao mês de setembro do ano passado. Foi um discurso de fakes, né? Principalmente quando ele fala também sobre o auxílio emergencial, que ele fala que cada um recebeu 1.000 dólares e não é. Então, você viu o discurso, Rodrigo?
Sim, Tânia, eu vi e não me surpreendo mais. A cada discurso do atual presidente Bolsonaro vem um absurdo diferente, né? A gente já fica esperando para saber qual que será o absurdo. Dessa vez, né, dentre tantos que você citou, várias fake news, o presidente, né, falou sobre caboclos, sobre indígenas, meio que culpando eles sobre as queimadas. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Nós entrevistamos recentemente, né, especialistas falando sobre o Pantanal, sobre a Amazônia, e aí depois o presidente da República vem com esse argumento tão raso. Eu fico, Tânia, pensando, quem será que escreve esses discursos do presidente Bolsonaro? Porque se você notar, até mesmo no vídeo, ele tem uma dificuldade de ler, né? É, falavam tanto do ex-presidente Lula, mas o Lula tinha uma oratória muito melhor. O presidente Bolsonaro fica, é um discurso tão ruim que ele não consegue nem ler direito. É isso, Tânia. E o Ministério da Saúde autorizou a presença de 30% do público nos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. A medida, aprovada pelo ministro Eduardo Pazuello, que enviou ofício à CBF, começa a valer a partir de outubro. A exigência feita é que cada cidade ou estado adote uma política sanitária e um protocolo de saúde para receber os torcedores nos estádios. Nas próximas semanas, a CBF deve aprofundar a discussão com os clubes para adotar medidas rígidas e de cuidados com o distanciamento social. Tânia, vale lembrar aqui que o Flamengo, né, o Clube Flamengo, está apoiando essa decisão de retorno ao público. O mesmo Flamengo que há alguns meses atrás também quis a volta precoce do futebol brasileiro. Então, parece que essa atual diretoria do Flamengo tem esse modus operandi. Palmeiras e Corinthians foram os dois primeiros clubes a se manifestarem contra esse retorno, né? Porque ambos os clubes se manifestaram que ou tem torcida para todos os clubes, ou não tem para nenhum, né? Essa coisa de cada cidade definir pode causar aí uma desigualdade até mesmo no desempenho dos clubes nos campeonatos, porque é notório que quando temos um estádio com torcida, o mandante do jogo tem vantagem. Então, Palmeiras e Corinthians são os primeiros clubes a se manifestarem contra isso. Tenho certeza que os outros clubes também se manifestarão nesse sentido, porque ou a regra vale para todos, ou vale para nenhum.
É, quando o interesse comercial fala mais alto, isso é muito complicado. E parece que nos últimos dias não teve alguns jogadores que vier que algum, qual foi o time que os
Flamengo.
jogadores Flamengo que
Sete
tiveram Covid,
jogadores.
7 jogadores com contaminados, infectados, né, que já tiveram que ser substituídos. E mesmo assim, mesmo com esse quadro, né, com essa realidade, as pessoas apostam nessa medida que coloca expõe aí tanto os jogadores como os torcedores ao risco do contágio.
E Tânia, vale lembrar também que o próprio Flamengo, que parece aí não estar tão preocupado com as medidas para combater o coronavírus, pediu o adiamento no próximo jogo, né, no domingo, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, justamente por causa desses 7 jogadores infectados. Agora vamos esperar o que a CBF vai responder. Lembrando também que o Goiás, no começo do Campeonato Brasileiro, teve 15, não 7, 15 jogadores infectados com o coronavírus, e mesmo assim a CBF obrigou a ter a partida. Então vamos esperar para ver se a CBF vai tratar todos os clubes com igualdade.
Sim. E a corrida internacional São Silvestre, uma das provas mais tradicionais do país, foi adiada para o dia 11 de julho de 2021. A mudança da data se deve à pandemia. A corrida, que acontece todo 31 de dezembro, terá duas edições no ano que vem. A São Silvestre sempre reúne milhares de atletas, amadores e profissionais e acontece desde 1925. É um super evento que marca o fim do ano na cidade de São Paulo, mas desta vez, com toda razão, né, vai ter que ser adiada.
É uma das minhas metas de vida, correr a São Silvestre ainda. Não,
Sim,
ainda
vai
não
conseguir.
fiz.
Aproveita que o ano que vem vão ser duas edições. Você tem a oportunidade de ser em julho e depois no final do ano de 2021.
Diria que no final do ano estarei mais preparado. O Hemonúcleo de Santos está precisando de sangue com urgência. Desde março, início da pandemia, a unidade está operando com apenas 40% dos estoques. Por conta disso, cirurgias podem ser adiadas. Até a metade desse mês, o Hemonúcleo coletou apenas 246 bolsas, sendo que o necessário para normalizar o estoque são 570. Esse serviço de saúde atende hospitais não apenas de Santos, mas também de Bertioga, São Vicente e Mongaguá. Quem puder doar, é só ir até a unidade que fica na rua Oswaldo Cruz, 197, no bairro do Boqueirão. Segunda a sábado, das 8 da manhã ao meio-dia e meia. Tânia, é muito importante essa doação. Eu já fiz várias doações ao Hemonúcleo e estou pensando em ir agora ajudar nesse período tão difícil que estamos vivendo.
Sim, os estoques não podem zerar, porque muita gente depende desses doadores, né, dessas doações de sangue, né, são muitas cirurgias, muita gente ali dependendo desse serviço tão importante. Então, quem puder doar deve fazer mesmo, que é um gesto de solidariedade.
Sim, o nosso. Tem só um minutinho, o nosso editor Taigo Costa está aqui conversando com a gente, pedindo para repetir o horário que não ficou claro. Então é de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia e meia.
E só para lembrar, o hemonúcleo ele fica ali no Hospital Guilherme Álvaro, dentro do Hospital Guilherme Álvaro, para facilitar ali a localização. A Vigilância Sanitária de Guarujá começou a fiscalização em hotéis e pousadas da cidade. A operação prossegue até o dia 25 e visa verificar se os locais seguem os protocolos sanitários por conta da pandemia do coronavírus. Entre os itens analisados pelos fiscais estão capacidade máxima de 60% de ocupação, uso obrigatório de máscaras por parte dos funcionários e hóspedes, disposição de álcool em gel e limpeza dos ambientes. Esse mesmo tipo de fiscalização já ocorreu nos restaurantes por quilo, supermercados e quiosques de Guarujá.
Eu acho que é fundamental, Tânia, nós termos essas fiscalizações, porque vemos tanto desrespeito com as medidas do combate ao coronavírus. Então, também não adianta nada as nossas autoridades fazerem decretos, né, orientarem as pessoas, se não trabalharem de forma efetiva nessas fiscalizações. Talvez aí com a aproximação das eleições, as nossas autoridades estejam receosas, mas é dever do poder público fiscalizar e ver o que é melhor para a sociedade.
Sim, é a vida de todos, né? É o cuidado com a vida de todos.
E a Receita Federal abre hoje a consulta ao quinto e último lote de restituição do imposto de renda. O dinheiro será liberado no próximo dia 30. Neste lote serão creditados mais de 4 bilhões de reais para mais de 3 milhões de contribuintes. A Receita também informa que o dinheiro ficará disponível no banco durante 1 ano. Depois desse prazo, o contribuinte precisa fazer o pedido do resgate pela internet. Agora vamos falar de políticas públicas urbanas com José Marques Caíço. Bom dia, Carriço.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes, internautas do RBA Litoral.
Bom dia, Carriço. Então, hoje você vai falar sobre o BR Cidades e a Baixada Santista também tem um núcleo. O que que seria esse BR Cidades? É uma agenda de políticas urbanas? Explica para o nosso ouvinte, para os nossos internautas.
Tânia, é uma iniciativa muito bacana, né? O BR Cidades, na verdade, é uma rede que reúne entidades e militantes na luta, né, pelos direitos às políticas urbanas no Brasil. Ele se formou a partir com origem na Frente Brasil Popular, né, na época do golpe, né, em 2016. Ele foi se estruturando em vários estados e várias regiões do Brasil a partir da compreensão de que esse processo que a gente viveu e vive, né, nos últimos anos, ele tem aprofundado as desigualdades sociais, né, e que é preciso que os movimentos sociais organizados enfrentem, né, esse desafio. Portanto, é um movimento que, acima de tudo, ele é coletivo, né? Esse movimento ele foi se estruturando em várias áreas, né, das políticas urbanas, e no, aqui na Baixada Santista, né, a partir do Fórum Social que ocorreu no final do ano passado. Dentro das discussões do Fórum Social da Baixada Santista, surgiu a proposta, né, trazida por companheiros e companheiras militantes nas lutas urbanas, de estruturar o nosso núcleo local, né, o nosso núcleo da Baixada. E portanto, foi uma ideia que foi abraçada por muita gente, né? E a gente atravessou aí o ano com uma série de reuniões de organização, né? Incorporamos várias parcerias que eu vou falar aqui, mas o importante é que no último dia 14 de setembro, num evento muito bacana, eu queria até ver se dava para botar aí as imagens na tela, né? Numa videoconferência, essa daí, olha, que vocês estão vendo, é a página oficial do BR Cidades em nível nacional, né? Nessa página tem você pode acessar vários documentos, o mais importante é essa agenda urbana, né? Agenda urbana do BR Cidades, ela incorpora várias dimensões, né? Principalmente direito à moradia, a questão de gênero, raça, a cultura e juventude, participação social, meio ambiente, mobilidade e uso do solo, saneamento e saúde e segurança pública, né? Eu tinha a destacar. A partir dessa agenda aí, nacional, esse movimento aqui na Baixada lançou o nosso núcleo local com uma agenda específica para a Baixada, né? Aí está a logo do BR Cidades, que já tem uma página no Facebook, né, também do BR Cidades da Baixada Santista, que já tem uma página no Facebook, e que, como eu dizia, no dia 14 de setembro, lançou a sua agenda mínima, né? Foi um evento muito bacana, né? O núcleo local, ele é coordenado pelo querido amigo Célio Nori, que representa o Fórum da Cidadania, né? E a gente contou com a participação extremamente importante da arquiteta e urbanista Hermínia Maricato, nessa videoconferência de lançamento, né, que foi capitaneada aí pela também nossa querida Mônica Viana, professora, né, da Unisantos. E a Hermínia, ela pôde discorrer sobre a agenda do BR Cidades Nacional, a importância da organização desse movimento aqui em Santos como elemento central para o enfrentamento das desigualdades sociais. Bom, o que tem assim, de efetivo e importante, né, nesse processo é que é um coletivo, é uma rede, né, portanto, não é uma iniciativa isolada, né, só para citar os parceiros aí principais, né, o Fórum da Cidadania, o Grupo de Pesquisa Observatório Socioespacial da Baixada Santista da Unisantos, o Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo, o Instituto Elos, o Instituto Procomum, a Associação Brasileira dos Juízes pela Democracia e a Rede Nacional de Advogados Populares, né? São as entidades que estão liderando esse movimento aqui na Baixada, mas é um movimento aberto e que está disponível para novas adesões. E a ideia principal nesse momento que a gente está passando agora, que é um momento pré-eleitoral, né, é conquistar a adesão de candidatos, tanto majoritários como proporcionais, para a agenda mínima, que foi construída colaborativamente no nosso núcleo daqui da Baixada Santista, né? Essa agenda mínima, ela foi objeto de lançamento desse evento do dia 14, né? E ela está disponível na nossa página no Facebook local.
Carriço, pelo que você explicou, o BR Cidades, ele é composto por diversas instâncias da sociedade comprometidas, né, com o desenvolvimento sustentável, comprometidas com a democracia. E como ampliar essa agenda? Quem quer participar, como é que faz?
Olha, quem
Para se
quiser
juntar
participar.
aí nessa ideia super inovadora.
Quem quiser participar, pode nos contatar pelo Facebook mesmo, enviando mensagens, né, pelo Facebook. A participação ela é livre dentro dessa concepção de cidade plural, né, de uma construção coletiva, democrática de cidade. Uma cidade que olhe para todas e todos, né? Uma cidade inclusiva. E parte, obviamente, da aceitação dessa agenda mínima, a qual eu queria pontuar rapidamente, porque é de uma forma esquemática, claro, porque nós temos o documento que pode ser acessado no Facebook, ele é um pouco mais extenso, mas basicamente a nossa agenda mínima, ela trata do direito à moradia, né, e defesa dos territórios populares, da mobilidade eficiente e com qualidade, né? Do meio ambiente ecologicamente equilibrado, do direito ao desenvolvimento urbano e regional inclusivo e integrado, e o direito à gestão democrática da cidade e da região, né? A governança metropolitana. Vejam, são todos direitos já assegurados em lei, mas que infelizmente não são cumpridos, né? Daí a importância dessa luta, porque o Brasil ele tem excelentes leis, mas tem uma disfunção social imensa, né, que parte desde o judiciário, que não aplica adequadamente a legislação, do legislativo, que muitas vezes nem sabe direito o que está votando, o que está aprovando, né, a própria sociedade. Que às vezes desconhece os seus direitos, né? Então, a partir desse entendimento e da necessidade de lutar por um Brasil urbano mais justo, é que surge o movimento, né? E de imediato, né, Tânia, o movimento está buscando adesão de candidatos, né? Tanto candidatos e candidatas a cargos eletivos da Câmara. E as prefeituras, né? A gente já conta com alguns candidatos aí da região que manifestaram adesão. No mesmo dia, inclusive no dia 14 de setembro, no dia do lançamento, já vários participaram da live e se manifestaram apoio, o que é muito legal. Mas essas adesões das candidaturas locais à agenda mínima, que será terá que ser defendida, né, por esses candidatos, se eles forem eleitos. Está aberto até o dia das eleições, tá? E nós pretendemos realizar uma série de debates em outubro para esquentar um pouco essa discussão, né? E veja, Tânia, nós estamos falando da Baixada Santista, que é uma região extremamente desigual, que tem um processo de urbanização muito especial, né? Se a gente comparar com outras regiões brasileiras, né? Porque é uma região que, ao mesmo tempo que tem o maior porto brasileiro, tem um polo industrial que enfrenta sérios problemas de declínio, né? Temos uma economia baseada também no turismo balneário, né? Temos eixos econômicos importantes que muitas vezes não se conversam, e, acima de tudo, temos um processo de segregação espacial muito grande, né, com grande parte da população vivendo em assentamentos precários, em cortiços, e temos uma população extremamente urbana. Nós somos uma das regiões brasileiras com maior índice de urbanização, né? A Baixada Santista tem um índice de urbanização que beira os 99%, né? Tem pouca população que vive em áreas rurais, né? Portanto, assim, tornar as nossas cidades mais justas, equitativas, né, e também eficientes para todos e todas, né, é um objetivo muito importante que precisa ser perseguido por todo mundo que vai disputar um cargo eletivo, né?
Microfone. Muito bom, Carrício. Eu acredito que por ser uma iniciativa nacional, né? Tudo bem, foi lançado aqui o núcleo da Baixada Santista. Deve haver também um intercâmbio com experiências de outros municípios para trazer também para nossa região e fazer até uma adaptação, conhecer outras realidades para poder trazer aqui para a gente nessa experiência de mobilidade urbana.
Com certeza, Tânia. Eu queria até fazer uma sugestão de pauta para vocês, né? Seria bacana se vocês pudessem convidar o pessoal da coordenação, né, do movimento do BR Cidades Abaixada, né? O Célio, a Mônica, a professora Lenimar, né, que são as pessoas que estão à frente,
Já está
aí
anotado
do...
aqui, Carlinhos. Já
Seria
está anotado.
maravilhoso que eles pudessem estar presentes até para falar um pouco da agenda mínima, com um pouco mais de detalhes, né, do BR Cidades da Baixada e também da agenda de debates de outubro, né, que vai esquentar essa discussão, né? Eu agradeço muito se vocês puderem cavar esse espaço aí para
Não,
a
já
nossa
está.
coordenação no movimento.
Já está aqui anotado. Carriço, vamos encerrando a participação e eu queria te falar que o nosso convidado de hoje, nossos entrevistados de hoje, é o professor Jeffer Castelo Branco, né, e a Mari Polacchini, para falar de um assunto que você sempre está debatendo aqui, que é a questão da usina, lá
Ah, muito bacana.
na área continental, um
Legal.
assunto que você aí tá sempre teve à frente, sempre teve explicando, né, os prováveis prejuízos tanto ambiental quanto social, e hoje essa vai ser a nossa discussão.
Bacana, ótima discussão para vocês, um tema extremamente relevante. A sociedade santista precisa se informar com mais qualidade, né? Como o RBA tem proporcionado sobre esse assunto de extrema importância, né? Que é a luta, pela qualidade do ar que a gente respira, né, gente, na região, e por um processo de uma política de resíduos sólidos mais responsável, né? E que inclua setores da sociedade que são vulneráveis, né? Bacana, muito legal a pauta de hoje, Tânia. Estou muito satisfeito.
Então, tá bom, Carriço, um ótimo dia para você. Muito obrigada pela participação aqui no Manhã RBA Litoral. E a gente te aguarda semana que vem.
Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Tânia, ouvintes e internautas do Manhã RBA Litoral.
Tchau, tchau, Carriço.
Tchau, tchau.
Bom, e a gente prossegue aqui falando que a empresa responsável pelo projeto de instalação de um incinerador de resíduos sólidos na área continental de Santos garante que não se trata de um incinerador de lixo, e sim de uma usina de recuperação energética. Os responsáveis alegam também que vão usar apenas material não reciclável. Mas muitas dúvidas pairam no ar e o receio de um impacto ambiental e social ainda ronda a nossa comunidade. Então, a gente conversa agora sobre esse assunto com a engenheira agrônoma Mari Polacchini, que integra o MOCAM, Movimento Contra as Agressões à Natureza, e o professor Jeffer Castelo Branco, pesquisador e mestre em análise ambiental. Muito bom dia, professor Jeffer. Obrigada por mais uma participação aqui no Manhã RBA Litoral. Mari Polacchini, também agradeço mais uma vez estar aqui com a gente. Para falar desse assunto, né, que está aí preocupando toda a população, é uma matéria que saiu também no Diário do Litoral. Eu queria até que vocês depois avaliassem que os responsáveis estão dizendo que não é bem assim, não é um incinerador, né? Como é que é, professor?
Bom dia, professor. Bom dia, Mari.
Bom dia.
Professor, seu microfone está mudo.
Vamos
A
ligar.
tecnologia é meio complicada. Bom dia, Tânia Maria, bom dia, Rodrigo Bertolino, bom dia, Maria Polacchini, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui, mais uma vez, estar aqui no programa, discutindo assuntos tão importantes para a nossa cidade, né? Eles têm razão, Tânia, não é bem assim, não. É pior, né? É pior, eles trazem
um monte de falácias, de inverdades para a população, para confundir a população e tentar passar um gato por lebre, né? Isso que é, na verdade, é o que eles estão tentando, passar gato por lebre. E sem desmerecer os gatos, porque eu tenho gatos e adoro gato, né? É mais o ditado, né? Passar gato por lebre. Porque, na verdade, é um incinerador, né? Que vai queimar muito resíduo, e mais uma vez, para passar gato por lebre, eles não chamam de resíduo, eles chamam de CDR, é o nome bonitinho que a CETESB está ajudando esses empreendedores de mal intencionados na nossa cidade para queimar os nossos resíduos, e eles estão armando realmente um grande circo, né, para enganar a todos e vender essa tecnologia ultrapassada, violenta, que causa violência ambiental, causa violência social e causa violência à nossa economia, subordinando o nosso poder público 30 anos para liberar um dinheirinho de mão beijada e enriquecer esse pessoal que, em vez de investir em coisas que a população precisa, investe em coisas que enchem o seu bolso de maneira fácil.
Mari?
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, que sempre nos dão voz, né? Que é algo que está sendo muito difícil, porque nós temos visto quase todos os dias os grandes jornais da região, a nossa mídia, publicando textos que não parecem matérias jornalísticas sérias, dão a impressão mesmo de serem matérias pagas, de serem uma propaganda da empresa. Isso é estranho e desleal, né? É estranho porque é um empreendimento privado que diz que vai trazer benefícios para a região, então não entendo por que eles têm que ficar se justificando tanto e apresentando tantas versões diferentes de um mesmo projeto. E o segundo é porque não é esse o papel, né, da mídia. O papel da mídia é trazer a informação de uma maneira isenta, ouvir os dois lados. Em momento algum, nessas pseudomatérias que foram publicadas, ninguém quis ouvir o outro lado, que é o lado, é o nosso lado, que questiona tudo que está sendo dito pela empresa. Então, nós estamos bastante preocupados por isso e por essa estratégia que a empresa está usando de ressignificar o nome, ressignificar os termos que estão sendo usados. Porque o projeto que eles colocaram para ser aprovado pela CETESB é de uma incineradora de lixo. E nas apresentações que eles têm feito para alguns segmentos, eles entram com um termo que é termovalorização, né? E que é um outro tipo de planta, é um outro tipo de empreendimento que não corresponde ao que está sendo licenciado.
Oi, eu queria aproveitar perguntando para vocês, porque ontem na coluna do professor Pascoal, ele me deu uma aula, quando eu citei a palavra criatividade. Ele disse assim: Rodrigo, cuidado com a palavra criatividade, porque criatividade em si é bom, mas criatividade pode ser usada para o bem e também para o mal. Então, nesse sentido, as pessoas estão sendo criativas para tentar mudar aí o conceito e querer impor as suas vontades, principalmente na questão das audiências públicas, né? Porque há um modus operandi, você pode realizar audiências públicas, mas se ninguém sabe que elas existem, aparecem lá poucas pessoas, tem aquele ritual, mas não adianta nada.
Vê bem, Rodrigo, realmente, inclusive o próprio licenciamento no nosso estado, ele passou a ser uma piada, né? Uma piada de mau gosto, onde o setor de licenciamento da CETESB precisa de um amadurecimento, né? Um banho de ética para poder continuar à frente de uma companhia tão importante para o nosso estado como é a CETESB, né? Os licenciamentos, um copo e cola danado. Se você pegar os pareceres da CETESB sobre essas URIs que querem infestar o nosso estado, esse é o nome mais certo, infestar o nosso estado de poluição, e de contaminação são pareceres esdrúxulos, né? É preciso que o corpo da CETESB se rebele contra esse tipo de coisa, porque nós temos certeza de que a CETESB tem um quadro técnico maravilhoso, e não é um absurdo deixar o setor de licenciamento à mercê de interesses que não é um interesse público e um interesse da população. Então, realmente, a criatividade, o professor Pascoal tem razão, né? A criatividade, se não tomar cuidado, ela beira a criminalidade, né? Seria, vamos dizer, talvez o termo mais adequado para substituir a criatividade, que é uma coisa boa, né? E a criatividade vai tão longe que quando uma pessoa criativa trouxe a questão da reciclagem, e a reciclagem no sentido de poupar os recursos naturais, de poupar o avanço sobre os sistemas ecológicos, isso era bem visto dentro da região urbana, né? Agora, quando alguns, quase, vamos dizer assim, beirando, atravessando a linha da criatividade para a linha da criminalidade, quer jogar nesses fornos tudo que não presta, tudo que pode gerar emissões tóxicas para a população, aí fica complicado. Aí a população tem que reagir, os pesquisadores, os engenheiros, as pessoas que têm um nível de conhecimento para combater esse tipo de absurdo, de anacronismo que trazem para o nosso meio ambiente, nós temos que reagir e banir isso do nosso meio. O que nós queremos é entrar no século XXI com tecnologias que realmente resolvam o problema do lixo, e não tecnologias como essa, que empurra para as futuras gerações todo o problema que é gerado nessa, porque o resíduo dessa tecnologia não deixa de ser gerado, e é um resíduo mais perigoso do que aquele que entrou na máquina. Imagine vocês, um equipamento que emite 3 vezes mais emissões do que entrou e mais perigosa. Não resolve nada, está bem claro que isso é um absurdo, está bem claro que tem alguma coisa muito, precisa ser muito bem investigada por trás de tudo isso, para uma companhia que nem a CETESB, eu já repito, não é toda a CETESB, engole um troço desse com muita facilidade.
E o nome parece que mudou, eles querem colocar mais, enfatizar mais esse tipo de equipamento, colocando como, em vez de incinerador, unidade de recuperação energética. O que seria uma unidade de recuperação energética? Qual é a diferença para um incinerador?
Mari, quer falar?
Acho que é criatividade, né?
Acho que a Mari deu uma parada. Então, veja bem, a questão é toda essa é a criatividade que está bem próximo da linha da criminalidade, é bem isso, né? Você vê bem, antigamente nós tínhamos os incineradores que eles queimavam resíduo, e o incinerador tem mais de 200 anos aí que isso é utilizado, agora, mais modernamente, com as análises químicas e biológicas, se percebeu que esse tipo de empreendimento está contaminando o homem com todo tipo de substância, essas substâncias acabam acumulando nos órgãos que são importantes para o organismo e levam o homem a adoecimento, que tem que arcar com remédio para toda a vida, chega na velhice, entra no Alzheimer, não consegue ter uma velhice saudável, tudo aquilo que a gente já está vendo e que, infelizmente, a nossa saúde não tá dando conta justamente por causa do desconhecimento, por causa da falta de preparo para lidar com a exposição química violenta que nós vimos sofrendo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, é preciso que realmente tenha-se uma compreensão melhor de tudo isso, né? Para que a gente possa se proteger disso, Tânia, porque não tem condições de a gente continuar aceitando uma tecnologia. Nós temos, nesse século que nós estamos entrando, uma preocupação mundial com a questão da exposição química, nós temos uma preocupação nesse século das indústrias químicas que obtêm lucro utilizando de graça os recursos naturais sem pagar e sem colocar na sua conta justamente tudo aquilo que eles chamam de externalidades, né? Não computam nos seus gastos, como, por exemplo, a utilização do oxigênio, a utilização da água, a contaminação da água, a contaminação dos seres humanos, dos vegetais, a exposição química, o adoecimento, tudo aquilo que o Estado depois tem que arcar por causa dessa indústria química, e a incineração talvez seja a pior indústria química que nós podemos ter no nosso meio, é inaceitável que a gente continue tendo esse tipo de tecnologia no nosso meio, né, Tânia?
Sim, a gente está tentando retomar aí o contato com a Mari Polacchini, quem vive de internet é assim mesmo, são os riscos que nós corremos, então daqui a pouquinho a gente já está retomando o contato. Professor, a empresa também está fazendo aí diversos contatos com as cooperativas de reciclagem, né, tentando aí convencer esse pessoal de que não é nenhum projeto que vai prejudicar o meio ambiente e que também não vai prejudicar essa parte social dessas pessoas que trabalham com a reciclagem, alegando que não vai trabalhar com material, só vai trabalhar com material não reciclável. Isso é verdade?
Olha, obviamente que se você ler com atenção a última reportagem que eles pagaram no jornal, você vai ver que eles falam, desfalam ao mesmo tempo, né? Eles colocam lá no começo que a prefeitura não vai precisar fazer mais coleta seletiva, e depois fala isso para o governo e para os cooperados falam que não vai ter problema da coleta de lixo, porque eles não vão ser afetados, né? Veja bem, se eles já partem do princípio, e é essa vontade deles, que não tenha mais coleta seletiva, obviamente eles estão pensando que tudo vai ser enfiado num saco só, produto orgânico, produto que pode ser reciclável, com potencial energético, e lá eles vão se favorecer economizando, né, o gás, combustível, porque esse processo não prescinde de combustível para manter a caloria, né? E vão enfiar lá dentro do forno tudo aquilo, todo o progresso que nós já tivemos na Baixada Santista de reciclagem, de reuso, de reaproveitamento. Obviamente é uma falácia que eles colocam, inclusive na Alemanha, Tânia, para você ter uma ideia, na Alemanha eles fazem uma separação maravilhosa. E se você olhar na Alemanha, que já estão descontinuando isso, estão acabando com isso, você olha lá, você vai ver um galpão com um monte de plástico limpinho. Você vai ver um outro galpão só com papel limpinho. Aí você pergunta para eles, onde é que vocês vão colocar isso? Vai para reciclagem? Não, isso vai tudo para dentro do forno, porque é isso que gera energia. Então, quer dizer, é uma falácia que eles estão colocando, porque se eles, Tânia, se eles obedecerem que eles estão rumo a uma desobediência da Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Eles estão transgredindo a lei com falácias e, na verdade, eles estão a caminho de desobediência da Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Se eles pretendem gerar energia a partir do lixo, eles vão precisar de muito papel, papelão e plástico, e tecido e outras borrachas sintéticas que são recicláveis, né? Eles vão jogar tudo isso que é reciclável no forno, porque só isso tem caloria, tem um poder calorífico interno suficiente para justificar alguma economia de combustível, né? E pior, pelo que eu estive lendo lá, se eles vão colocar esse forno aí com temperatura a menos de 1.200 graus, a quantidade de resíduos tóxicos e dioxinas, PCBs e outros produtos químicos perigosos vai ser produzidos numa quantidade muito maior se fosse um incinerador padrão desses que utilizou até recentemente. Então, essa usina, se eles trabalhar com temperatura abaixo de 1.200 graus, eles vão estar produzindo muito mais substâncias tóxicas se tivesse usando um incinerador padrão. Para você ter uma ideia, esse tipo de mecanismo, eles utilizam o reaproveitamento da caloria. Todo o incinerador, toda a combustão, ele gera um calor, e esse calor depois tem que ser resfriado. No caso do incinerador, toda a tecnologia diz, todo livro técnico diz, que quando você incinera um resíduo, imediatamente você, em menos de 3 segundos, tem que abaixar a temperatura de 1.200, 1.400 graus para 70. Porque se você não fizer isso, você encharca o seu sistema de dioxinas, furanos e todas as substâncias tóxicas que esse processo gera dioturnamente. Quando eles querem recuperar essa energia do jeito que eles estão falando, através de caldeiras, você imagina a enxurrada de resíduo tóxico que esse incinerador vai gerar, passível de ser emitido pela atmosfera. Para isso, para evitar isso, aliás, para atenuar isso, Tânia, eles estão pretendendo jogar mais substâncias químicas e gerar mais resíduos dentro do incinerador. Isso é um absurdo tecnológico e ambiental. Para você ter uma ideia, cada tonelada de resíduo que entra, eles vão emitir 3 toneladas de gases de resíduo tóxico, de água contaminada para o meio ambiente. E essa água contaminada vai ter que ser tratada e, obviamente, vai ter uma carga muito superior de substâncias químicas que a energia gasta. Então, esse pessoal está com uma falácia, tentando enganar os nossos técnicos, tentando enganar a população e vender um absurdo para a população. Tânia.
Mari, você está de volta, mas eu não sei se é onde você parou, que, sobre o que o professor Jeff estava explicando, da questão social também, não é só da questão ambiental, a gente estava falando do pessoal da reciclagem.
Certo. Então, bom, eu não peguei a fala toda, mas assim, eu imagino tudo que ele tenha falado, porque já faz tanto tempo que nós estamos, né, imersos nesse assunto. E o que eu acho interessante, né, voltando até a questão da maneira como a empresa ela tem se apresentado, em momento nenhum eles concordaram em conversar conosco. Da mesma forma que, em momento nenhum, as grandes mídias que estão publicando a empresa quiseram ouvir o que nós temos a dizer. E a gente sabe muito bem por que é isso. Porque nós estamos falando a verdade, nós temos como provar que estamos falando a verdade. E é interessante que esse método, né, modus operandi, como o Rodrigo citou, ele é igualzinho à situação que nós passamos aqui em Peruíbe, porque é recente, né? 3 anos, então todo mundo lembra da grande luta que nós tivemos aqui para impedir a instalação de uma usina termoelétrica. E o procedimento era o mesmo, as grandes mídias não davam espaço para nós, não queriam nos ouvir. A empresa começou a fazer reuniões com segmentos da sociedade, então preparavam lanches, né? Levavam para hotéis bacanas aqui da cidade, seduziam as pessoas com uma realidade que não era aquela. Eles não contavam que nem o que essa empresa está fazendo. Eles fazem uma apresentação, eles dizem que vai ter uma chaminézinha soltando uma fumacinha que é vapor d'água, que não é poluente. Só que não é bem assim, são 4 chaminés de 70 metros de altura que tem que ser bem altas para mandar para bem longe todo esse veneno tóxico que eles vão emitir. Só que o bem longe deles é aqui em Peruíbe, né? O bem longe deles cai aqui na minha cidade, cai na cidade vizinha, cai em cima da floresta, cai em cima dos bichos, cai em cima do reservatório de água, cai no curso d'água que abastece os municípios. Esse lado cruel, esse lado, né, que nós conhecemos, não está chegando à população. Então, nós temos um empreendimento totalmente insustentável, que acarreta problemas de saúde gravíssimos, comprovados, ninguém está inventando nada, todo mundo está trabalhando e atuando em cima de estudos que comprovam a veracidade das nossas afirmativas. Ele causa um problema social imenso por afetar a geração de renda de uma parcela da população que não tem opção. Porque nós sabemos que a maioria dos nossos moradores de rua, dos adictos, dos insanos, eles sobrevivem do quê? Catando os recicláveis, né? É um meio de vida digno, decente, fora a imensa parcela de famílias que sobrevivem dessa ocupação. E para nós, essa semana, foi muito difícil quando eles conseguiram cooptar várias cooperativas aqui da região. Eles os levaram, ao mesmo tempo que nós não podemos ter uma audiência pública presencial por conta do isolamento que o Covid-19 nos impõe, eles estão fazendo reuniões presenciais com os segmentos. Então, eles convidaram esses catadores, eles levaram para um local bacana, ofereceram um café da manhã, que tudo isso para mim parece suborno. E apresentaram, fizeram uma apresentação na qual eles diziam que eles iam incentivar a reciclagem, que eles não utilizariam esse material para queima, sendo que a gente sabe que isso, tecnicamente, é impossível. E dentro do projeto que está sendo licenciado, não consta nenhum incentivo a cooperativas de
reciclagem. A RBA, eu te ligo daqui a pouco, quando acabar.
Então, assim, o que nós estamos vendo, como bem colocou o Jeffer, é um monte de falácias, né? Que até um termo, eu acho que bem ameno para o tamanho das mentiras que eles estão contando. E nós não encontramos uma forma de nos opor a isso, né? Os poucos espaços que a gente consegue, por isso que eu sempre falo que é uma bênção esse espaço que vocês nos dão de fala. Atingem pequenos grupos da sociedade, mas nós não estamos conseguindo chegar da maneira que eles estão, por quê? Porque eles detêm o poder econômico e eles estão apoiados pelos nossos administradores públicos que não estão trabalhando para nós, né? Apesar de receberem o salário que nós pagamos, estão trabalhando para empresas privadas. É muito triste tudo isso, viu?
Mari, ainda sobre o que você estava falando, na questão aí de chamar os trabalhadores para dar as explicações por parte da empresa, eles falam que a categoria dos catadores não precisa se preocupar, tanto que precisamos que eles incrementem o nosso trabalho. Quanto mais o poder público investir na coleta seletiva, melhor será o processo para nós, assim afirma um dos responsáveis aí pela Valoriza, né?
Então, mas como ele justifica a fala dele? Né? Porque falar é fácil, eu posso vir aqui falar um monte de coisa para você. Agora, como ele justifica que a reciclagem vai melhorar o trabalho deles? A impressão que ele passa é que quanto menos material reciclável tiver no lixo que eles vão queimar, vai ser melhor. Agora, no que isso está baseado? A partir do momento que o tipo de resíduo que nós produzimos, ele é extremamente úmido, né? Ele tem uma umidade acima de 50%. Coisa úmida queima? Coisa úmida não queima. A gente precisa pôr o quê? A gente tem que pôr coisas que sejam altamente combustíveis. O que é altamente combustível, por exemplo? Petróleo. Né? O que é plástico? Plástico é um derivado do petróleo. Plástico queima bem? Queima. Né? O que mais queima bem? Papel, papelão. Agora, quando eles afirmam que eles estão transformando os resíduos sólidos urbanos, né, os RSU, em CDR, que é o combustível derivado de resíduo, eles também estão mentindo. E isso o Jeffrey pode explicar com mais propriedade. Porque, de acordo, sempre de acordo, Tânia, com o projeto que eles mesmos apresentaram, com o EIA-RIMA, que nós estamos estudando junto com eles. Nesse EIA-RIMA, não consta um processo que realmente transforme esse resíduo nesse combustível derivado de resíduo. Eles estão fazendo um processo muito simples. Quando eles chamam de termovalorização, eles mentem mais ainda. Eu fui pesquisar o que era uma usina de termovalorização. É um outro projeto, é uma outra planta, com outros equipamentos, com uma outra tecnologia, muito mais moderna, por sinal, do que essa. Então, assim, é vergonhosa a forma como essa empresa está agindo. Mas, como eu também já falei, não é surpreendente, porque aqui em Peruíbe, a gente enfrentou o mesmo tipo de abordagem. Parece que eles têm uma cartilha. Como instalar um empreendimento poluente e danoso de forma que a população fique feliz e ainda ache que está tendo vantagens. Porque é isso que eles fazem, né? Então, eles vêm e eles acenam. Olha lá, o que eles falaram para os catadores, que vai aumentar a coleta seletiva. E aí eu pergunto, Se tem essa vontade de investir na coleta seletiva, por que vão investir agora? Por que que o prefeito não investiu o suficiente até então, né? É a partir da implantação de uma empresa, de uma incineradora, que precisa do reciclável para queimar, até para produzir energia. Eles não estão dizendo que eles são uma recuperadora de energia? Eu acho que eu até comentei aqui antes que é, tem um ponto só do projeto deles, já colocaria por terra essa afirmativa de que eles produzem energia. É, a quantidade que eles prevêem é de 50 megawatts, sendo que desses 50, 8 já vão ser usados, vai ser para consumo próprio. Só que tem um item dentro do estudo de impacto, do projeto deles, que diz o seguinte, que a linha de transmissão que sai da incineradora até Cubatão, ela tem, ela vai e ela volta para quando houver necessidade, quando a usina não produzir energia suficiente, ela possa utilizar a energia da usina, da estação. Então, quer dizer, se eles já estão prevendo que eles vão ter que usar a energia elétrica da estação de Cubatão, como que eles podem dizer que eles são uma empresa de produção de energia? Eles se contradizem. Só que não é isso que chega até os moradores da Baixada Santista, né? Infelizmente.
Professor Jeff. Professor Jeff, seu microfone.
Microfone.
Sempre apanhando com o microfone. O que a Mari traz é muito importante, né, no sentido de que a questão de duas grandes mídias impressas que nós temos na nossa cidade e que, de certa forma, ela, nesse caso específico, faz um desserviço para a nossa cidade. Né? Como fizeram na questão da Carva, onde só davam voz para o empreendedor e a sociedade civil, que busca defender os interesses das pessoas, ficavam sem voz nessas mídias. Então, é uma tremenda disparidade de força, são mídias que deveriam estar preocupadas, né, fazer o seu trabalho público de verdade, que cabe à imprensa, de esclarecer as pessoas e não só ficar pensando no lucro que essas empresas podem dar aos seus caixas, né, mas pensar também na saúde dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, que estarão à mercê dessas empresas poluidoras simplesmente por omitir ou por não dar voz à população adequadamente para que rebatam essas falácias que essas empresas poluidoras trazem para a nossa cidade. É muito importante dizer isso, que nós, graças a Deus, temos mídia, que nem a RBA e algumas outras mídias, que são fortes e entendem a problemática social e dá voz para aqueles que vão sofrer com esses empreendimentos se eles forem avante. Né? Realmente é uma questão muito complexa, né? Muito bem abordada pela Mari, a questão do lixo, que eles falam que vão ter reciclagem, mas se você ler o texto atentamente, eles colocam lá que os sacos vão chegar e vão rasgar e vão fazer separação. Ora, se vai ter coleta seletiva, como é que vai rasgar saco para fazer separação depois? Tá óbvio que não vai ter separação nenhuma, que eles vão tacar tudo dentro do saco como se faz hoje e mandar para lá e mandar tudo para dentro do forno. Então, é muito interessante, como a Mari coloca, que eles se contradizem a si mesmos, né, nos seus textos. Então, é uma aberração a questão do que é colocado. Realmente, como a Mari falou, é um empreendimento que não recupera energia nenhuma, que vai gastar toneladas e toneladas de gás, que vai aumentar a poluição violentamente na nossa bacia aérea, porque, como os cientistas colocam, nós moramos aqui num algo parecido com um domo, com baixa troca de ar, né, por causa da escapa do mar, por causa da serra, a força marítima passa por cima da serra e cria uma pressão aqui na Baixada Santista, ao qual a troca de ar é muito pouca, muito lenta, e isso faz com que os poluentes acumulem muito mais. Né? E é isso que nós vamos sofrer. Então, é importante isso que é colocado, porque esses jornais grandes da nossa cidade, é preciso pôr a mão na consciência e saber que o dinheiro não pode comandar a gente. Nós é que temos que comandar o dinheiro, como já dizia o artista, né? Como já dizia o cantor. Então é preciso botar a mão na consciência e dar voz, e voz mesmo, e não fazer o jogo que esses empreendimentos têm feito e trazido para a nossa região muita poluição. E pelo que, se isso não mudar, nós vamos continuar sendo uma região agredida pela poluição. Como a Mari colocou, para vocês terem uma ideia, lá em Paulínia, que se concentra, talvez, acho que é o segundo maior polo industrial do Brasil, Campinas não tem problema de O2. Quem vai ter problema de O2 é a cidade vizinha, Americana, de O3, de ozônio. Toda a poluição de Campinas vai cair em Americana, e vai acontecer a mesma coisa aqui. Só que dessas chaminés, não expele só um tipo de poluente. Expele poluentes pesados, poluentes leves e poluentes mais leves ainda. Os pesados, adivinha onde vai cair? Na cabeça dos santistas. Os mais leves vai cair na cabeça lá de Peruíbe. E os mais leves ainda vai ser distribuído aí pro estado todo. É um absurdo o que querem fazer do nosso estado, transformar o nosso estado na lata do lixo da tecnologia italiana.
Bom, já estamos aí nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Mas eu não posso deixar de citar que tanto a Mari quanto o professor Jeff estão ressaltando que esse problema é metropolitano. Então, a Mari, inclusive, comentou sobre a termoelétrica que queriam colocar em Peruíbe, e eu acompanhei de perto, né, as audiências públicas. Nós vimos pessoas de Peruíbe, logicamente, mas de Santos, de São Vicente, tribos indígenas, pessoal do Vale do Ribeira, enfim, foi construída uma mobilização e a sociedade venceu. Né? Não tivemos a termoelétrica. Então, eu queria que vocês falassem para os nossos ouvintes e para quem está nos acompanhando pelas plataformas digitais, até mesmo para a RBAC, esse instrumento de mobilização, a importância, né, dessa união, que as pessoas realmente entendam, que assim, é aquela coisa que o professor Jeff estava falando, vai cair na cabeça dos santistas, vai cair na cabeça aí dos cidadãos de Peruíbe, e de outras cidades da Baixada Santista. Quem tem problema respiratório, vai ter mais problema respiratório. Quem tem a praia, vai ficar mais poluída. Enfim, eu queria que vocês falassem para os nossos ouvintes para termos essa mobilização. Mari, seu microfone.
Vai demorar um tempo até a gente se acostumar com isso. Mas é muito bacana você tocar nesse ponto, né, que eu não poderia deixar de falar. Uma coisa que nós sempre dissemos da nossa campanha aqui em Peruíbe foi que quem conseguiu impedir o empreendimento foi a população. A gente teve, sim, Ministério Público, a gente teve ajuda de partidos políticos, né? A gente teve ajuda de muitas associações, mas, assim, quem conseguiu mostrar a força foi a população, quando, né, nós comparecemos em peso nas audiências, quando nós invadimos a Câmara Municipal, quando nós conseguimos que nossos vereadores, de uma vereadora que era contra o empreendimento, nós conseguimos os 15 vereadores aprovando a lei que impedia a implantação de uma termoelétrica em Peruíbe. E tudo isso foi o quê? Porque nós conseguimos levar até a população a verdade sobre o empreendimento. E as pessoas puderam, por si sós, entender o que aquela empresa estava fazendo e definir se aquilo ia ser bom ou não para a sua vida. Se ela queria ou não que a sua vida fosse transformada da maneira que seria com uma usina termoelétrica daquele tamanho na nossa cidade. Agora, infelizmente, com essa URI, né, com essa incineradora Valoriza Santos, nós não estamos conseguindo mobilizar a população da mesma forma. Tudo isso, né, está acontecendo em meio a medidas de restrição impostas pela pandemia, durante a passagem da boiada do Salles, porque esses projetos de incineração, eles fazem parte da boiada, né? Porque estão mexendo no nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos, estão alterando resoluções CONAMA, estão mudando leis estaduais, tudo isso faz parte daquela boiada. Aí, nós, diante dessa dificuldade que nós estamos tendo, nós sabemos que em algum momento um pouco da normalidade vai ser restaurada. Nós solicitamos que as audiências, elas não fossem virtuais, porque já ficou mais do que provado naquela audiência que teve que, em Santos, que foi para tratar só do impacto de vizinhança. E nós já vimos que, primeiro que o Brasil não fez a sua inclusão digital, então o acesso à internet ou a aparelhos que permitam uma boa conexão, ela é restrita a uma parcela da população. Nós mesmos que temos equipamento, sofremos com a baixa qualidade da internet. Nessa audiência pública, o próprio promotor, ele não conseguiu, a fala dele foi prejudicada. Então, o que, que nós fizemos? Nós solicitamos que as audiências, elas fossem prorrogadas para um outro momento, porque não há urgência. A gente, o aterro não está transbordando e caindo dentro da praia, né? Esse aterro ainda tem um tempo de vida. Então, pelo tamanho, né, da questão, pela importância que essa questão tem para toda a região, nós solicitamos o quê? Que esse processo ele fosse postergado, adiado, até o momento em que nós possamos ter uma discussão adequada, transparente, envolvendo a população, do que se trata esse projeto. Nós fizemos abaixo-assinado nos 8 municípios que não iam ser contemplados com audiência pública, porque o único município que tem uma audiência pública marcada é Santos, como se só Santos fosse ter impactos. Então, nós fizemos os abaixo-assinados da mesma forma que nós fizemos em Peruíbe, porque em Peruíbe também foi assim, só iam ter duas audiências públicas, uma em Santos, em Cubatão, e uma em Peruíbe. Que era a Peruíbe, porque ia receber a termoelétrica, e Cubatão, que ia receber a energia gerada. Fizemos os abaixo-assinados, entregamos e fomos recompensados com as audiências em todos os municípios. Só que agora, tanto o Ministério Público como o CONSEMA, eles simplesmente ignoraram o nosso pleito. As assinaturas, quase 800 assinaturas de moradores da Baixada Santista foram protocoladas no dia 26 de agosto, foi dia 26 de agosto, não, foi... Ah, eu não vou lembrar a data, porque foram tantos documentos que a gente protocolou. Eu sei que eles foram protocolados no início de agosto e até agora nós não recebemos nenhuma resposta e só fomos descobrir que eles nos negaram quando tivemos acesso ao processo no começo dessa semana. Então, nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Por que a pressa? Por que não querem a participação popular nessa discussão? Por que a empresa está fazendo reuniões com esses segmentos e em nenhum momento ela concorda em nos ouvir? E isso nos leva a cada vez mais acreditar que eles estão mentindo e muito, e que os interesses por trás desse empreendimento eles vão além daquilo que nós conseguimos enxergar, né? É muito difícil, nesse momento em que nós estamos impossibilitados de fazer as reuniões, de passar essas informações para as pessoas, que o correto seria fazer o que fizemos em Peruíbe. Eu cheguei a fazer reuniões em escolas com 400 estudantes no período da manhã, 400 estudantes no período da noite, e que vinham familiares, e nesse momento as pessoas tinham a compreensão do que era um empreendimento e se posicionavam. E, ao mesmo tempo que nós não conseguimos fazer isso, a empresa, contrariando, inclusive, os decretos que proíbem reuniões presenciais, estão se reunindo presencialmente com os segmentos. Associação comercial, com os dois jornais diário e tribuna, fizeram reuniões com os catadores e sabe-se lá com quem mais que esse povo está se reunindo.
Professor?
É interessante, realmente, é tudo isso que a Mari colocou mesmo. Nós temos uma dificuldade de atuação por conta do coronavírus, ainda está solto aí, a gente ainda está tendo que ter muito cuidado quando a gente sai de casa, né? Você vê, os jornais estão dizendo que dobrou o número de mortes, de casos na Baixada Santista, depois de que a praia foi inundada de pessoas, depois que começou a abrir mais e os casos aumentaram, então nós temos que ter cuidado mesmo, né? Principalmente as pessoas com um pouco mais de idade, assim como eu, têm que tomar cuidado, porque a coisa é séria, né? Então, isso de fato traz um problema para nós, para que a gente possa acessar como a gente acessava o público, né? Nós não somos donos de cofres para pagar para jornais de grande circulação, para fazer publicidade. Se fosse uma publicidade séria, ainda seria boa, mas para fazer o que eles fazem, uma publicidade enganosa, né? Nós não podemos fazer a mesma coisa, nós temos que ser sérios naquilo que a gente fala, nós temos que ter a ciência como suporte para aquilo que a gente fala, para poder, de fato, trazer a informação de qualidade para as pessoas, né? E a gente consegue, ainda bem que a gente consegue fazer através de mídias importantes, como é a RBA, que tem um alcance muito grande e que, com certeza, a gente vai estar atingindo milhares de pessoas com essa reportagem, né? Então, isso para a gente é um ganho. O que eu gostaria de dizer também, Tânia, é o seguinte, que nós temos aí uma lei municipal, né? Obviamente que nós temos que tecnologias que nem essa, nós não podemos olhar só para o nosso umbigo, nós temos que estar preocupado com o nosso país e preocupado com o nosso Estado, preocupado com o nosso planeta Terra e combater, seja onde for, esse tipo de tecnologia, nós estamos dispostos a ajudar e levar argumentação suficiente para mostrar que isso não presta, para que isso vai trazer prejuízos para toda a sociedade, prejuízos para as pessoas, prejuízo para a saúde das pessoas, prejuízo para os bolsos das pessoas, prejuízo para o nosso Estado, para o nosso poder público, que vai ficar à mercê dessas pessoas que vão ganhar muito dinheiro poluindo e trazendo todo o desmonte da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, todo o desmonte daquilo que foi idealizado como desenvolvimento sustentável. Esse projeto, ele arruína tudo aquilo que foi criado com muita sabedoria na Lei Nacional de Resíduos Sólidos. É isso que precisa ser visto. Então, nós temos também, nós temos que olhar para isso e temos que olhar também para o nosso território, para aquilo que está mais próximo da gente. E o que está mais próximo da gente é Santos. E Santos que vai ser atingida por uma monstruosidade de um projeto que nem esse. E contra isso, nós temos uma lei que foi criada, está tramitando na Câmara de Vereadores, prestes para ser votada. Já teve audiência pública, já teve os pareceres de diversas câmaras favorável à lei, que é contra a instalação de incineradores na nossa cidade e que precisa ser votada, né? Nós estamos conversando com alguns vereadores, tentando convencê-los que isso é um retrocesso, que isso joga a gente para o século XVII e não para o século XXI, que isso é um retrocesso ambiental, um retrocesso econômico, um retrocesso público às contas públicas, mostrar para os senhores vereadores que é isso que representa esse projeto e garantir que eles votem favorável ao projeto de lei que proíbe a incineração na nossa cidade. E que se o prefeito vetar, derrube o veto do prefeito, porque é preciso também que o prefeito nos ouça. É preciso que o prefeito nos receba em seu gabinete para que a gente possa mostrar para ele o quanto é nefasto essa tecnologia para a sociedade onde ele vive em comunhão conosco. A gente precisa mostrar para o nosso prefeito que ele está sendo ludibriado por esta tecnologia e que ele devolva os 15 milhões de compromisso que tem com essa empresa, porque esses 15 milhões não vai ser benéfico para a nossa cidade. Devolva esses 15 milhões, proceda à reforma da praça lá do emissário com o nosso dinheiro público, porque um dinheiro sujo que nem esse não interessa à população santista. E sujo de poluição, sujo de contaminação e sujo de doença que vai afetar a nossa saúde pública e coletiva. Então é isso, Tânia. Nós estamos avançando e são meios de comunicação como esse da RBA que facilita o nosso trabalho e acessar a população para explicar o quão nefasto vai ser isso. Tânia.
Ah, eu queria agradecer a vocês, que essas informações são muito importantes. Um projeto como esse não pode deixar de ser debatido, não pode deixar de ser esclarecido. E eu acredito que com a participação de vocês e de outras pessoas que vêm discutir sobre esse assunto, a mobilização há de se concretizar. Então, eu queria agradecer o professor Jeff Castelo Branco, a Mari Polacchini, por mais uma participação aqui no nosso Manhã RBA Litoral. É sempre importante as informações de vocês para esclarecer não só as pessoas de Santos, mas de toda a região, né, sobre os impactos que esse tipo de empreendimento pode trazer para nós.
Obrigado, Tânia. Obrigado aos ouvintes. Realmente importante que a população tome pé do que está acontecendo. É o incinerador, é o navio bomba, é o nitrato de amônia que estão querendo colocar na nossa cara para explodir nos nossos rostos. É tudo um projeto mirabolante que estão ameaçando a vida das pessoas em Santos. E nós precisamos tomar pé disso e reagir. E esse canal de comunicação é muito importante para a gente. Obrigado a Tânia, obrigado a Rodrigo e todos os amigos que fazem esse importante jornal na nossa região. Um bom dia a todos e uma boa semana.
Então, quero mais uma vez agradecer, né, esse espaço de fala aqui tão importante, né? Estou vendo o pessoal nos acompanhando, né? Gratidão a todos e todas. E peço que nos ajudem a divulgar, né, essas informações. Nós temos que alcançar o maior número de pessoas para que possamos pressionar os vereadores a aprovarem esse projeto, né, que estamos lutando para que seja pautado, porque nós temos um Plano Nacional de Resíduos Sólidos que ele prioriza a reciclagem, a compostagem, a biodigestão anaeróbica, e coloca a incineração ali no fim, como última alternativa para o que não tiver como ser reaproveitado. E esse empreendimento, ele atropela a ordem natural, né, que exige a sustentabilidade. E é o que nós buscamos, a sustentabilidade. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, Tânia, Rodrigo, a todos que nos receberam, e peço que entrem na nossa página do Facebook, Movimento Contra a Incineração a Pirólise, que curtam, lá tem todas as informações, inclusive essa entrevista, a gente vai colocar lá também, né, todas as lives que a gente tem feito, e para que se juntem a nós, para que lutemos pela saúde, pelo bem-estar, pela vida da nossa Baixada Santista. Gratidão a todos.
Eu que agradeço vocês. Até a próxima oportunidade. Bom dia.
Um abraço a todos.
Bom, em tempos de internet, Rodrigo deve cair. Não sei se ele vai voltar até o final dessa edição. Mas eu quero agradecer a audiência, muito obrigada, ouvintes, muito obrigada, internautas que nos acompanharam aí pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Agora vocês curtem o som da praia e mais tá, e à tarde com o Marcos Canduta, a Tarde RBA e o Reprise do Manhã RBA Litoral. Você pode acompanhar nas nossas plataformas a partir das 7 da noite. Muito obrigada pela companhia, obrigada também a quem fez, a quem ajudou a fazer o Manhã RBA Litoral com a gente, né? Além do Rodrigo Bortolino, do Taigo Costa, Norberto Arantes, Guilherme Almeida e Ávila Muniz. Muito obrigada e a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau. Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.